Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 8 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar e a partir de agora você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você, para todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e vai ficar bem informado. E também tem o seu espaço garantido aí pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Olha, são 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Já está no ar, um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda, isso mesmo, Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. UniFTC, rede UniFTC, o seu futuro em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: petróleo, medida da ANP ameaça 4.500 empregos na Bahia. Para você entender um pouco essa questão, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, notificou oficialmente a Petrobras para que paralise todas as atividades em seus campos de petróleo e gás na Bahia em até 72 horas. O prazo já começou a contar, né? E aí, em relação a isso, na verdade, segundo a ANP, técnicos realizaram uma auditoria e encontraram problemas e irregularidades, recomendando a paralisação total desses campos até que a Petrobras os regularize. Então, a auditoria foi realizada, né, no mês passado, dia 5 de dezembro, ou seja, em 2022, né? Nas áreas de produção de petróleo e gás da estatal na Bahia, em campos que vão de Bálsamo, Tanquipe e que fazem parte do polo Bahia Terra. Tá? Então, o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Estado da Bahia, o Sindipet Bahia, afirmou em nota que acompanha a situação e alega que a decisão da agência foi contestada por técnicos da estatal. Então, vamos aguardar aí, né, para ver o que vai acontecer, se realmente isso pode ocorrer, se os profissionais vão perder os seus empregos mesmo ou não.
Jornal O Dia de Teresina, precatórios do Fundef. Justiça Federal determina que o Piauí receba 175 milhões de reais.
Jornal Meio Norte de Teresina, também Piauí. Trânsito de Teresina. Segurança será feita por meio de 500 câmeras. Olha só, Marcos Bezerra.
Diário de Pernambuco, finanças, nível de endividamento bate recorde no Brasil.
Folha de Pernambuco, Carnaval de Olinda. Calungas, Alceu e Elba na abertura.
Jornal do Comércio do Recife, gigantes do Nordeste fazem festa das torcidas.
Jornal Estado de Fortaleza, Ceará. Ceará lança a primeira molécula de hidrogênio verde produzido no país.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Fortaleza tem maior alta de aluguel do Nordeste.
Tribuna do Norte de Natal. Justiça bloqueia 26 milhões de reais de envolvidos em suspeitas no LAIS, UFRN. Portanto, envolvendo uma questão aí lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O Imparcial de São Luís, foco da gestão, Brandão e governadores definem hoje pautas prioritárias para o Nordeste.
Jornal Globo do Rio, crise na varejista. Americanas entra em recuperação judicial com dívida de 43 bilhões de reais.
Zero Hora de Porto Alegre, com dívida de 43 bilhões de reais, Americanas busca fôlego em recuperação judicial.
Agora, é uma varejista tão bacana, né, Marcos? A gente tem ótimos produtos com bons preços, né? E a gente vê isso acontecer numa grande varejista dessa também. É chato, né? E a preocupação é se vai começar a rolar o desemprego, né? Se demissões vão ocorrer. Tomara que não, que essa varejista consiga se reerguer, sim, porque geram muitos empregos, né, Marcos?
Não deveria estar nessa situação, e é uma grande rede, né, que abrange todo o país, e com certeza foi alguma questão administrativa ou de gestão.
Exato. Jornal Correio do Povo de Porto Alegre, seca arrasa e arrasa a agricultura argentina e se agrava no Rio Grande do Sul, olha que coisa.
Jornal Estado de São Paulo, Americanas deve 43 bilhões de reais e entra em recuperação judicial.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, 1 milhão no Estado pode reduzir dívidas com cartão de crédito. No caso, 1 milhão de pessoas, tá?
Folha de Londrina, do Paraná, Ratinho Júnior diz ter selado acordo sobre pedágio e oposição rebate.
Jornal O Popular de Goiânia, Goiás, cresce mais de 50% em exportações puxadas pelo agro. Estas, lembrando que o agro realmente, né, além de gerar muito emprego e renda, a exportação tá que tá, né?
Todo ano sobe, né?
Todo ano sobe. É. Então tá aí. Goiás cresce com mais de 50% em exportações puxadas pelo agronegócio. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E também participa, né? Então envia sua mensagem escrita, de preferência aí, ou até mesmo áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, e nós vamos divulgar, tá, a sua mensagem. No caso aí, com sua denúncia, sua reclamação, tá bom? Ou até mesmo sua opinião aí. São 12 horas e 15 minutos, vamos de notícia. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau recebe mutirão de projeto filantrópico e consolida Ilhéus como polo de tratamento de dor. O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, vai receber nos dias 2 e 3 de fevereiro deste ano um mutirão do projeto Expedicionários da Dor, programa de atuação filantrópica do Instituto Paim Brasil, sediado na cidade do Rio de Janeiro, que conta com médicos voluntários em projetos de cunho científico e social na área da dor, tendo como coordenador geral o médico Dr. Charles Amaral de Oliveira, membro do WIP, que é o Instituto Mundial da Dor, e o primeiro nesse tipo de tratamento no país. No Hospital Costa do Cacau, a coordenação para esse mutirão no projeto é do médico ortopedista Dr. Marcos Puentes, membro do Instituto Mundial da Dor. De acordo com ele, Ilhéus se tornou um polo de tratamento da dor nos últimos 3 anos, devido aos médicos que exercem a especialidade na cidade e ao desenvolvimento de ações já realizadas na rede municipal de saúde desde 2022. Com essa relação dos médicos com outros médicos do país, né, dos médicos daqui, de Ilhéus, com os médicos de outro, os médicos do país, conseguem aí trazer para o município esse projeto, eles conseguiram, né? E aí ele informa ainda, né, que já atuamos no tratamento de pacientes aqui na região, na Prefeitura de Ilhéus, nas clínicas conveniadas, ao SUS, explicou o médico. Então, o médico ortopedista assegurou que o trabalho já realizado juntamente com a formação científica dos profissionais credenciou a cidade de Ilhéus para receber o mutirão do projeto Expedicionários da Dor no Hospital Regional Costa do Cacau, unidade de referência em saúde pública no interior da Bahia. E aí ele diz, nós temos 6 colegas atuando na área e quantidade de pacientes suficientes para serem beneficiados com o projeto. Com isso, com muito carinho, né, propomos que fosse realizado esse mutirão no Costa do Cacau e prontamente tivemos o apoio da diretoria do hospital e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, tá? Disse aí o coordenador, né, do projeto aqui, que é o médico Dr. Marcos Puentes. E ele ainda comenta: conseguimos doações dos materiais das empresas que são patrocinadoras do evento para que o mutirão aconteça. Vamos receber médicos renomados de todo o país que vão estar aqui se doando para tratar as pessoas da região cacaueira. O Hospital Costa do Cacau, quando soube do projeto, prontamente abraçou a causa e na pessoa de Cristine Câmara, diretora-geral, e também do Dr. Egídio Feitosa, médico e diretor, né, do hospital, diretor técnico, né? Juntos encaminhamos aí a viabilização do projeto com todo o respaldo e apoio da CESAB. Então, procedimentos do mutirão, gente, esse tratamento de dor aí da coluna, né? Vai ter tratamento de dor da coluna causada por hérnia de disco, estreitamento de canal medular, artrose de todas as articulações como ombro, quadril, joelho, tornozelo, cotovelo, procedimentos para tratamento de tendinites, opa, acho que vou ter que ir lá, hein? Inflamações, bursites no ombro, tendinites em diversas regiões do corpo. Os pacientes que participarão do projeto Expedicionários da Dor são pré-selecionados e encaminhados para o mutirão através de regulação prévia ou pré-agendamento no ambulatório do Hospital Regional Costa do Cacau. Então, você que nos ouviu isso, procure aí o ambulatório do Hospital Regional Costa do Cacau, já faz o seu pré-agendamento, tá? E tenta ver aí através também. Eu até medo de falar, vai nos pontos de saúde tentar. Chega lá, não consegue marcar nada, né? Eu acho melhor procurar o pré-agendamento no ambulatório do Hospital Regional Costa do Cacau. Então, tem muita gente, né, que tem esse problema de hérnia de disco, né? Vou até falar com uma amiguinha aqui do Banco da Vitória, pra ela participar desse mutirão, que é importante, viu, gente? Muita gente sofre, Marcos, com esses problemas de dor,
é,
né?
É verdade.
E realmente muitos médicos pelo país, né, muitos ortopedistas têm se especializado nesse tratamento da dor. Porque não é fácil não, viu, gente? A hérnia de disco faz a pessoa sofrer muito com dor na coluna, tendinite de ombros e braços, eu bem sei o que é isso.
Artroses.
É, não é brincadeira não. Muito bacana a participação do Hospital Regional Costa do Cacau nesse projeto filantrópico, viu? Então, parabéns aí a todos os envolvidos, tá? Então, esse evento vai acontecer nos dias 2 e 3 de fevereiro. É um mutirão do projeto Expedicionários da Dor, programa de atuação filantrópica do Instituto Paim Brasil, que é sediado no Rio de Janeiro. E aí, alguns médicos desse instituto vão estar aqui nos dias 2 e 3 de fevereiro no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, repetindo, vocês que têm esses problemas de dores, procura aí mais informações, tá? E tenta fazer o pré-agendamento lá no ambulatório do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. 12 horas e 21 minutos. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, vamos lá para Itabuna? Vamos falar de mobilização, né? Contra o mosquito Aedes aegypti, aquele danadinho que transmite zika, dengue e chikungunya. Então, Itabuna mobiliza equipes, né, contra o mosquito.
É, a Secretaria de Saúde de Itabuna atua em diferentes frentes no combate ao mosquito Aedes aegypti. Ontem, agentes de combate a endemias fizeram ação educativa no Jardim do Ó, no centro, para divulgar os mutirões feitos às sextas-feiras nos bairros. Nesta sexta, dia 20, 172 agentes estão trabalhando no mutirão no Alto Maron e nos bairros de Fátima, Califórnia e Nova Califórnia. Nas visitas, os servidores orientam os moradores sobre a necessidade de eliminar recipientes que podem virar criadouros do mosquito, como os que deixam água parada. Também pedem a ajuda da população para fiscalizar imóveis com possíveis focos do mosquito. As famílias são nossas maiores parceiras no combate ao Aedes. Por isso, é importante que o morador receba bem os profissionais de saúde e permita que fiscalizem quintais e dependências do domicílio para que possíveis focos do mosquito sejam tratados, conclamou aí a chefe do programa de endemias no município, Lucimar Santos Ribeiro. A gestora acrescenta que os casos sintomáticos de dengue ou de outras arboviroses devem ser reportados à unidade de saúde do bairro, onde o paciente mora. Segundo Lucimar, além de garantir atendimento médico à população, as notificações geram informações relevantes para o controle de casos e de focos do mosquito pelo Departamento de Vigilância à Saúde. Com base nesses dados, direcionamos ações específicas que resultam no combate ao transmissor das arboviroses, evitando possível epidemia no município, concluiu ela.
Olha, é importante esse tipo de mutirão, viu, gente? O combate ao mosquito Aedes aegypti é de suma importância. Né? Quantas pessoas já contraíram a chikungunya e 2-3 anos depois ainda sentem dores, né, Marcos, nas articulações?
É isso.
A zika, que provocou muitos problemas, né, principalmente com as grávidas, aí o bebê acabou nascendo com microcefalia, né, e a dengue, que a pessoa vai pegando dengue, pega a primeira, pega a segunda, daqui a pouco já evolui para uma dengue hemorrágica, né, Marcos?
Uhum.
Então é importante combater aí o mosquito Aedes aegypti. Deixa eu mandar um alô aqui para ela, para a professora Graciele Santos, tá acompanhando a gente, né, professora? Ela que faz parte da Rede Universitária de Enfrentamento à Hanseníase. Ela já esteve aqui conosco, né, no ano passado, fez uma entrevista aqui bem bacana, junto com outra professora. E, inclusive, ó, ela faz parte aí de um evento que vai ser realizado dia 29 de janeiro, tá? Às 7 da manhã, ali na Avenida Soares Lopes. Eu tô falando da Caminhada Roxa, é isso mesmo. Então, dia 29 de janeiro, numa segunda-feira, dia 29 de janeiro, que dia vai dar 29, Marcos? Olha aí pra mim. Vai ter a segunda Caminhada Roxa, tá? Dia 29 de janeiro.
Domingo.
É um domingo, tá? É o último domingo do mês. Então, dia 29 de janeiro, num domingo, às 7 da manhã. Então, domingo é bom que muita gente tá de folga, né? Pode participar. Saindo ali na Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral de São Sebastião, tá? Aqui em Ilhéus. E o assunto é chamar a atenção aí para a hanseníase, gente, que é uma realidade, é uma doença que acomete muitas pessoas, tá? E toda a comunidade pode participar. Então vai ser dia 29 de janeiro, o último domingo do mês, e é o Dia Mundial, né, de Enfrentamento à Hanseníase, tá? Então, a professora Graciele Santos está convidando todo mundo aí a participar, né? Inclusive, a Rede Universitária de Enfrentamento à Hanseníase está fazendo uma pactuação, né, com universidades, entre elas a UniFTC, tá? Que é aqui da região. E é muito bacana isso, viu, gente? Lembrando que a Hanseníase é uma doença endêmica, né? Endêmica. E no município aqui de Ilhéus tem muitos casos. Eu me recordo quando a professora esteve aqui, né, falando sobre o assunto. Eu lembro que muitas pessoas que moram ali no bairro Salobrinho, né, descobriram a doença, mas estão fazendo tratamento. Então, muito cuidado com a hanseníase. Professora Graciele, um abraço, tá? Boa sorte aí. Desejo um ótimo evento, dia 29 de janeiro, a segunda Caminhada Roxa. Né, às 7 da manhã, início, na Avenida Soares Lopes, ali próximo à Catedral de São Sebastião. Um abraço. E hoje é dia de... de São Sebastião, hoje?
São Sebastião.
É, hoje, né?
Uhum.
Que inclusive era feriado em Ilhéus, depois mudou, porque estava tendo muito feriado, né, de padroeiro em Ilhéus. Então, hoje é dia de São Sebastião, mas não é feriado, viu, minha gente? Mas, mandar um abraço aqui para todos os fiéis de São Sebastião. Tá, é o padroeiro dos estivadores, né? O Renato tava falando nesse instante pra gente, tá? Então, um abraço aí a todos. Bem, 12 horas e 26 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, sextou, Marcão. Ótima sexta-feira para você também, um excelente trabalho.
Obrigado, Coutinho, para você também, um excelente final de semana.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na sua Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. Ótima sexta-feira para você também. E a partir de agora, a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, a sua ronda virtual da viatura da Gabi vai até a zona sul da cidade, onde o técnico de refrigeração, conhecido como Adilson Souza Cavalcante, teve a sua moto furtada na porta da própria residência, no loteamento Tropical, localizado no bairro Nossa Senhora da Vitória. De acordo com Adilson, que foi a vítima, a moto era usada para o seu trabalho e, ao levantar para iniciar as atividades, já não estava mais no local estacionado. Adilson ficou desesperado. A moto é uma Honda XTE 190, cor preta, placa policial, anote comigo, PLO 2182. Eu vou repetir: a moto que foi roubada do Adilson, que foi furtada na zona sul de Ilhéus, Nossa Senhora da Vitória, é uma XTE 190, cor preta, placa PLO 2182. Qualquer informação, procurar a polícia pelo 90 e pedir para identificar o proprietário desta moto roubada, o Adilson Souza. Olha, nossa viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Vitória da Conquista. Estamos subindo a Serra do Massal. Desfecho trágico. O corpo de um adolescente de apenas 17 anos de idade foi encontrado pela Polícia Civil na tarde de ontem no bairro Alegria, em Vitória da Conquista. Segundo a polícia, a vítima, identificada como Ronildo de Jesus, estava desaparecido desde o último domingo. Ronildo tinha envolvimento com tráfico de drogas. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime, e o corpo do adolescente foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da cidade de Vitória da Conquista. Ainda em nossa região, tragédia. Um grave acidente no quilômetro 706 da BR-116 do município de Manuel Vitorino vitimou fatalmente o empresário e agropecuarista Clóvis José dos Santos Pereira, de 67 anos de idade, que tinha um apelido carinhoso de Clóvis Baluarte de Gitaúna, deixando ferido o ubatense Robson Liger, também agropecuarista e ex-proprietário do Leite Sol. Conforme informou a imprensa daquela região, a caminhonete ocupada pela dupla capotou após sair da rodovia. O veículo era conduzido por Clóvis, que teria perdido o controle da direção após passar mal. Já o ubatense, o senhor Robson Liger, ele foi socorrido ao hospital e está consciente e fora de perigo. A causa do acidente está sendo apurada pela Polícia Rodoviária Federal. Sua viatura virtual agora chegando até o Baixo Sul Baiano, no município de Camamu. Atenção, Camamu, hein? Três suspeitos morreram durante uma ação da Rondesp da Polícia Militar no dia de ontem, por volta das 5 horas da manhã, na região do Tiriri. De acordo com informações, os policiais prestaram socorro até a unidade hospitalar, mas os homens já chegaram com sinais, sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Valença. A identificação não foi divulgada. A 33ª CIPM informou que na ação foram apreendidas muitas armas e drogas em poder dos resistentes. Portanto, é a polícia fazendo a limpa também em nossa região. Sua viatura virtual da Gabi retornará logo mais, reabastecida de informações do setor policial. Mas você já sabe, não é? Continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais informações para nós. Deixa eu desejar um parabéns aqui para ela, essa ouvinte querida. É a Dona Ida, mãe de Rosana. Elas moram ali no Maria Jape. Dona Ida, parabéns, minha linda. Feliz aniversário, tá? Que Deus te abençoe sempre. Te dê muitos anos de vida com muita saúde, tá? Desejamos para a senhora muita saúde mesmo e felicidades, tá bom, Dona Ida? Comemore hoje. Não deixe de comemorar, não, a vida, hein? Um brinde à vida. Beijo, Naída. Feliz aniversário. Beijo pra você também, Rosana, que cuida tão bem aí da mamãe dela, né? Deixa eu mandar um beijo pra ela também, Maiara Vieira, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Tá acompanhando pela fanpage, né? Do Facebook. Um abraço, Maiara Vieira. Um beijo pra você. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Rede Supermoda. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Com muitas novidades, né, na unidade Tabuna, que agora é o Unex, Faculdade de Excelência, concurso de Medicina. O Marcos Bezerra, a gente mandou parabéns agora há pouco para a dona Aida, né? E também hoje tem outro aniversariante, é um amigo nosso, né? Felipe Levita.
Isso, grande Felipe.
É, o esposo de Dani, Danizinha, nossa Dani Cakes, que arrasa aí nos nossos bolos também. E, claro, de todos os clientes, né?
Pai do João.
Pai do João, pai de Pedro, que está chegando, que já está no forninho.
Parabéns, Felipe.
Então, parabéns, Felipe. Feliz aniversário mesmo. Saúde para você, viu, meu amigo? Um abraço para você e para toda a família. Será que vai ter aquele bolo de Dani Cakes?
Sem dúvida.
Vou mandar um beijo para João. João, que é tricolor também, né? O filho de Felipe, isso. Joãozinho. O pai é vascaíno, mas Joãozinho ama o Bahia. Beijo, João.
Manda um abração pra galera aqui do Banco da Vitória, Duia, do Bar do Esporte, né? Aquele abraço, Duia tá sempre na sintonia. Também ao açougue do Rubão. As filhas aí, Mônica, Lindy, beijo pra vocês, obrigado pela audiência.
Um abraço então pra Duia, pra seu Rubão, do açougue do Rubão, pras filhas Mônica, Lindy, todo mundo aí ligadinho, obrigada pela audiência de sempre, tá? Um abraço aí pra vocês. É, deixa eu mandar um abraço pra ela aqui, tá ligadinha também, né, Leona Brito? Um abraço pra você, tá? Quem mais tá acompanhando? Pois é, menina, Vila, é, exatamente. Tô ligada aí com o que você falou, viu? Um abraço, Leona, obrigada pela audiência, tá? Bem, é, são 12 horas e 43 minutos, nós vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto. Marcos já está circulando ali pelo WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, e vai divulgar mensagem para nós, os nossos ouvintes, né, Marcos? O que temos aí?
É, tem participação. Boa tarde, pessoal. Olha, precisamos de uma atenção da prefeitura aqui na rua Campo Verde, no Teotônio Vilela, em Ilhéus. Assaltaram alguns pontos e deixaram a cratera. É aqui, que quando chove parece a Lagoa Encantada. Quis dizer, no caso, asfaltaram alguns pontos e deixaram a cratera aqui, né?
É como sempre fazer pela metade as coisas, né? Impressionante.
É.
Oh, vamos lá arrumar esse problema aí no Teotônio Vilela o mais rápido possível. Mais alguma coisa, Marcos?
Por enquanto é só.
Bem, dá tempo você enviar aí as suas mensagens, nós vamos divulgar, tá? Ó, a gente vai pedir uma atenção especial aqui também para a ONG Planeta dos Bichos, tá? A ONG tá pedindo doações, gente. Então, a ONG Planeta dos Bichos já tem aí 12 anos de história, acolhe cães e gatos abandonados, e no momento abriga aí 70 bichinhos. Os animais consomem 15 quilos de ração por dia. Também há despesas com água, eletricidade, material de limpeza, medicamentos e consultas, né, a veterinários. Seria bacana também, né, se alguns veterinários pudessem fazer um trabalho lá, voluntário, né? Afinal de contas, é uma ONG, gente. Então, para se manter, a ONG vende rifas e conta com a ajuda de amigos, além de doações. Interessados em ajudar, podem estar em contato pelo telefone 739-8841-7967. Repetindo, telefone da ONG, tá? Planeta dos Bichos é o 739-8841-7967. Tem também o Instagram, que você pode entrar lá para conhecer, o Planeta dos Bichos, IOS, tá? Que é de Ilhéus. Também há pontos de coleta de ração na sede do Grupo Amigos da Praia, o GAP, ao lado da Catedral de São Sebastião. Tem também ali na Calzinho Cortes Assados, em frente ao supermercado Meira, ali na entrada do bairro Nelson Costa. Muito fácil. Outro canal aí de colaboração é o Pix, que é o CNPJ da ONG, 35.774.889.1000-49, tá? Inclusive, você pode entrar aí no site oficial do Planeta dos Bichos, é www.planetadosbichos.org/doe, tá? Entra aí no Google que você vai encontrar muito fácil. Realmente uma ONG muito bacana, tá sempre cuidando aí dos animaizinhos que são abandonados, que não são poucos, tá? Vou dar um abraço pra todos aí que fazem parte da ONG. Minha amiga Lia, um beijo pra você, tá bom? Então tem essa campanha aí, gente, encha o meu potinho, não deixe esse potinho ficar vazio. Faça doação aí pros bichinhos que são acolhidos pela ONG Planeta dos Bichos de Ilhéus, tá bom? 12 horas e 47 minutos. Quer passar de novo no zap ou quer ir direto para a informação, Marco Bezerra?
O ouvinte mandou foto, inclusive, Kátia, um ônibus atolado. Olha a estrada de Sambaituba. Como é que está? Os carros estão todos atolando. A gente teve que ir a pé hoje. Nunca tem ônibus, todos quebrados. E hoje o ônibus atolou.
Nossa Senhora. Né? A gente já está nesse período de sol e ainda tem ônibus atolando. Imagine como é que está a situação da estrada, né? Pois é, olha só o que o povo dessas comunidades de Ilhéus passa. Não é brincadeira, não. A dificuldade para trafegar, né, no transporte público é difícil. Bem grande a dificuldade aí. É grande.
O Jean está pedindo aqui, quero ver quando as autoridades vão fazer um quebra-mola aqui na rua 2 de Julho, em frente ao Açaí Expresso. Os carros não respeitam as crianças que brincam aqui na rua. Então ele pede um quebra-molas lá no local, na rua 2 de Julho.
Ele fala bairro, não?
Não.
É interessante falar o bairro também, tá? Mais alguma coisa?
É só por enquanto.
Vamos de informação, por gentileza, Marcos? Suspeito de sequestrar os próprios filhos, tá? Homem é preso pela Polícia Rodoviária Federal, aqui na Bahia, não
é
isso?
É, um homem suspeito de sequestrar os próprios filhos foi preso na tarde de ontem, quinta-feira, pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, na cidade de Seabra, região da Chapada Diamantina. O caso havia sido registrado dias antes no município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. A PRF afirmou que durante rondas na BR-242, policiais foram abordados por um homem que afirmou que um motorista de um carro por aplicativo tinha levado seus dois filhos e fugido pela rodovia. Após ser acionada, a equipe do posto da PRF de Seabra conseguiu interceptar o automóvel suspeito. O motorista, que não teve seu nome divulgado, estava com duas crianças a bordo, uma de 9 e outra de 4 anos de idade. O homem relatou aos policiais que trabalha como motorista por aplicativo e foi contratado pelo pai da criança e das crianças, melhor dizendo, para fazer uma corrida de Luiz Eduardo Magalhães até o município de Barro Alto. Durante o percurso, o suspeito pediu para descer do carro e ordenou que o motorista realizasse a viagem até o local combinado. Após o levantamento em conjunto com o Conselho Tutelar de Luiz Eduardo Magalhães, a PRF descobriu a existência de um mandado de busca para as crianças, além de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha contra o pai dos garotos. Os policiais prenderam o suspeito por sequestro e denunciação caluniosa. Além disso, o homem já responde na justiça pelos crimes de homicídio e estelionato. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Seabra, onde serão feitas as investigações. As crianças foram encaminhadas aos cuidados de profissionais do Conselho Tutelar. Não há informações sobre a mãe ou outros familiares das crianças. Que coisa.
Que coisa, né? Meu Deus do céu. Olha, são 12 horas e 50 minutos. Nós vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado a você, Kátia. Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Aperte o cinto, hein? Município de Onápolis, extremo sul baiano, um taxista de 29 anos de idade, ele foi rendido e foi abandonado, amarrado em uma árvore, num antigo lixão localizado na zona norte daquela cidade, após ter seu carro roubado. A vítima contou que conseguiu se desprender cerca de 4 horas depois que foi amarrado. E ele foi até uma estrada e pediu socorro a um motorista que o levou à delegacia de polícia. O taxista afirmou que por volta das 18 horas transportou passageiros do centro da cidade até o bairro Arnaldão, no que seria sua última corrida do dia. O profissional relatou que desembarcou os clientes e no retorno do trajeto, ainda no referido bairro, foi abordado por 2 assaltantes armados com pistola. Ele foi obrigado a seguir em direção ao antigo lixão. Depois de abandonar o taxista, a dupla fugiu com o automóvel. Porém, na mesma noite, policiais civis da delegacia territorial fizeram buscas pela região e conseguiram localizar o táxi que tinha sido levado de assalto. Os bandidos ainda não foram identificados. Ainda, sua viatura virtual no extremo sul da Bahia. A polícia militar do município de Nova Viçosa foi acionada para atender uma ocorrência de agressão física com uso de arma branca. O fato aconteceu na rua Abrolhos, na cidade de Nova Viçosa. Chegando ao local, a polícia encontrou um homem caído no chão, o qual teria sido esfaqueado por uma mulher. Ele foi identificado como Vicente Florismaldo, 67 anos de idade. Segundo o vovô Floripa, ele disse que uma discussão com sua namorada e depois esta ligou o PO com uma faca. Ele foi socorrido para a Clínica Municipal de Nova Viçosa e, na sequência, ele foi orientado aí até a delegacia de polícia para registrar o fato. Mas ele se recusou a fazer ocorrência contra a sua namorada e disse que o amor prevalece. Policiais militares realizaram diligências, mas a mulher, a amada do senhor Florisvaldo, não foi localizada. É o amor! Seguindo a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o Recôncavo Baiano. Município de Amélia Rodrigues, tragédia. Um jovem de 19 anos de idade morreu eletrocutado após subir uma árvore para colher mangas. A fatalidade aconteceu em um sítio localizado na zona rural do município de Amélia Rodrigues. Josimar Almeida Oliveira pediu permissão ao proprietário do sítio para tirar algumas mangas. Aí usou uma haste de alumínio, mas acabou encostando em fios de energia que estavam próximos à árvore e recebeu uma descarga elétrica, morrendo na hora. O corpo foi encontrado por vizinhos que acionaram o Departamento de Polícia Técnica, que fez a remoção para o Instituto Médico Legal. Ainda na região de Feira de Santana, município de Santo Estevão, noite de ontem, Pedro Machado Filho, 51 anos, ele foi assassinado a tiros em um pátio de um posto de combustíveis localizado na Avenida Sítio Aragão. De acordo com a polícia, Pedro Machado trabalhava no posto como segurança. Durante os disparos, uma gestante foi atingida e foi socorrida ao hospital municipal e está fora de perigo. Não há outras informações sobre o ocorrido. A autoria e o motivo também são desconhecidos. Ainda em Feira de Santana, mais um homicídio. Um homem foi assassinado a tiros durante a tentativa de assalto no bairro Conceição na noite de ontem. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada usando um capacete, porém, a motocicleta não foi encontrada. Ainda segundo a polícia, o homem não estava com documentos pessoais e foi identificado apenas pelo prenome de Reginaldo. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo no ombro, que acabou atravessando o pulmão. No momento do crime, nenhum suspeito foi preso e até o momento nenhum foi identificado. O delegado Luiz Smilov Filgueiras efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica e agentes da Polícia Civil. Portanto, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, sextou, hein, para todo mundo. Desejo a todos um excelente final de semana. E o nosso próximo encontro a bordo de sua viatura virtual da Gabi está marcado para a próxima segunda-feira, aqui mesmo no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Um abraço para você, Coutinho. Quando você usa certos tons aí para dar notícia, a gente cai na risada aqui. Até Renatinho tava rindo ali. Obrigada, Coutinho, tá? Pelas informações. Ó, bom fim de semana para você. E se Deus nos permitir, retornamos juntos nessa sintonia na segunda-feira, tá? Com mais a edição do Jornal do Meio-Dia. Bem, eu tava comentando com o Marcos aqui há pouco, né, essa informação que eu vou divulgar agora aqui para vocês. Olha que coisa, viu? A aluna da USP gastou dinheiro da formatura com jantares caros e carro de luxo, diz a polícia. Então, ela que fazia parte da comissão aí de formatura, capitaneou dinheiro para conta dela, enfim. Olha só. Em depoimento de mais de 4 horas, a Polícia Civil, na tarde de ontem, a estudante Alicia Dude Miller Veiga, da Faculdade de Medicina da USP, relatou aos policiais que elevou o seu padrão de vida após sacar o dinheiro pertencente à comissão de formatura. É brincadeira, né? Ainda de acordo com a polícia, a universitária tinha uma renda mensal de R$ 4.500 vinda de 3 fontes de renda, incluindo serviços prestados à própria USP, um estágio numa empresa privada e o crédito estudantil. Após a repercussão do caso, a Alicia foi dispensada da empresa na qual estagiava. Os policiais à frente da investigação relataram que a estudante alugou um flat de 42 metros quadrados por quase R$ 4.000 mensais, além de ter locado um carro de luxo por cerca de R$ 3.000 ao mês. É brincadeira, Marcos. Usando dinheiro da comissão de formatura. A investigada também comprou um tablet avaliado em R$ 6.000 e optou por alugar um celular de última geração por uma mensalidade, pasmem, de R$ 3.000. A jovem teria relatado que passou a frequentar restaurantes caros de São Paulo para jantar. Alicia confessou que todo o dinheiro sacado já foi gasto por ela. A polícia apurou que os amigos da estudante começaram a notar a mudança no estilo de vida dela, né, no final do ano passado. Mas o novo comportamento não gerou desconfiança sobre a apropriação do dinheiro da comissão de formatura. A Alicia é filha adotiva de uma família de baixa renda. Os familiares tomaram conhecimento do caso pela imprensa na última semana. A jovem não tem nenhum distúrbio diagnosticado por laudo médico, mas frequentava regularmente sessões de terapia e consultas psiquiátricas. A universitária está colaborando com a investigação e responde em liberdade. Ela foi indiciada ontem por 9 crimes de apropriação indébita. Rapaz, como é que você pega o dinheiro da comissão de formatura e faz isso, gente?
Já pegou o diploma antecipado, né?
Ah, é.
De estelionatário.
É, da desonestidade, né? Tá caindo na risada. Mas é, Marcos, você tá certo. Diploma antecipado de estelionatário. Rapaz, que coisa, viu? Aí vai responder liberdade. Ontem ela saía da delegacia, umas imagens das TVs ontem, com a cara bem cínica. Olhe, vou te contar. E agora, Marco? A galera vai ficar sem a formatura?
Pois é, hein?
Né? Porque quem faz medicina estuda bastante e muitos ficam ali naquela ansiedade de chegar o momento tão esperado da formatura, ter uma festa e aí passar por isso aqui, descobrir que tomaram um golpe, né? É, minha filha, você, viu? Será que estudava mesmo a medicina? Será que vai conseguir ser uma boa médica? Ou vai se profissionalizar no crime? Menino, que coisa. Ai, ai. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, pontualmente 1h. Nós vamos encerrar aqui o programa, tá? Agradecendo aí a audiência dos nossos queridos ouvintes. Desejando a todos aí um bom fim de semana, de paz e tranquilidade. E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, é a Supermoda e Almara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC, rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você também, bom fim de semana e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você também e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Já já tem a Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.